Vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição, José Pedro Pinto.
Onde vai um vão todos, passou à história no Sporting. Neste jornal, as críticas de Augusto Inácio a Frederico Varandas e Hugo Viana e a defesa de um Rúben Amorim que está sozinho em casa. João Pinheiro nomeado para o Porto Benfica, na Antena 1 a projeção do clássico, faltam dois dias. Melhor avançado e melhor jogador de setembro, Taremi limpa distinções do campeonato. Ainda a segunda liga, a Champions feminina, o futsal feminino e a seleção de hóquei em patins que prepara o Mundial.
Tudo isto para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está agora a começar na Antena 1, também na RDP Internacional e na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto.
Já vamos às últimas do clássico Porto-Benfica. João Pinheiro é o árbitro nomeado. Para já, o diagnóstico da crise em que mergulhou o Sporting resume-se ao fim do lema tornado viral por Rúben Amorim na época do título de campeão. Augusto Inácio, em entrevista à Antena 1, lamenta que o onde vai um vão todos tenha sido rapidamente esquecido e deixa críticas bem evidentes à desunião que voltou com toda a força a Alvalade.
O Rúben Amorim disse uma coisa que é verdade, mas depois, na prática, as coisas não são assim. Onde vão, vão todos. E eu pergunto, e agora? Quando ganharam, onde vão, vão todos. E agora? Onde vai um, já não vão todos. E aqui é que está o grande problema da questão. É que se não estiverem todos unidos, em prol daquilo que é defender o bom nome do Sporting Clube de Portugal, desportivamente, as coisas não vão a lado nenhum, porque se o Sporting tiver insucesso desportivo, não vai ter depois, mais tarde, sucesso financeiro. E esse é um erro crasso que esta direção está a cometer.
O calcanhar de Aquiles do Sporting considera o ex-jogador, treinador e dirigente dos Leões, escutado por João Gomes Dias, mas há algo mais grave, a gritante falta de liderança.
A liderança vê-se quando as coisas não correm bem. E aí é que se vê realmente os grandes líderes. Quando as coisas correm bem, é muito fácil depois dizerem que estão por trás e que aquilo é um clube unido, é uma maravilha para toda a gente, quando a gente percebe e entende que não é bem assim.
Ora, quando as coisas não correm bem, é o treinador que tem de dar a cara. Nada mais para além de Rúben Amorim, aponta Inácio.
O treinador parece-me que é o princípio e é o fim, mais nada interessa na comunicação do Sporting. Quem tem que dar a cara não a dá, só dão a cara para apresentar resultados positivos no orçamento, e por isso o treinador, na minha opinião, está muito só, luta contra muita coisa, e quando os problemas vão se avolumando, é natural que o treinador também aqui ou acolá se possa equivocar em relação àquilo que é a sua comunicação.
Mas o que vive Rúben Amorim nesta altura não é muito diferente daquilo que viveu Inácio na época seguinte a quebrar o jejum de 18 anos sem título de campeão no Sporting. O problema dos Leões é, por isso, ancestral.
Eu acho que aconteceu com todos, aconteceu comigo e também está a acontecer agora com o Rúben. É natural que o Sporting seja uma equipa mais forte no ano a seguir a ter sido campeão. E o que é certo é que nunca isso aconteceu. O Sporting ficou sempre mais fraco. O Rúben Amorim acabou por tocar num ponto que não deveria ter tocado, mas para as pessoas abrirem a pestana, como eu costumo dizer, é que o Sporting vendeu o Matheus Nunes para coisas básicas do clube. E é isso que parece estar interessado só à direção. É os resultados financeiros, os esportivos, o desgraçado treinador, que se amanhe.
Inácio, contundente na Antena 1, isto quando estamos a dois dias do clássico Porto-Benfica, o treinador que passou pelos quadros portistas foi adjunto depois de ter sido campeão europeu em 1987 enquanto jogador, projeta que o Benfica vai enfrentar o melhor dragão da temporada até agora.
São duas excelentes equipas, o Benfica muito bem e apanha-se um Porto em ascensão. Um Porto que parecia que estava em quebra, que parecia que ia cair mais jogo, menos jogo na classificação, conseguiu erguer-se à custa daquilo que é a dinâmica do clube e o ADN clube, que é morrer pelo resultado positivo dentro do campo, não se acharam a bater e pelo infortúnio, conseguiram reagir e agora estão numa posição em que podem ficar no primeiro lugar juntamente com o Benfica no caso de vitória.
Mas como sempre, clássico é clássico e o favoritismo está por isso mesmo repartido.
O Porto é favorito, entre aspas, porque joga em casa e só diria que é favorito 1%, 51%, porque fica 49% ao contrário. Na Luz, o Benfica tinha 51, o Porto 49, mas creio que vai ser um grandíssimo jogo. Vai ser taticamente muito bem disputado. e acho que a equipa que estiver mais inspirada e aqui ou lá no lance de bola parada poderá determinar o vencedor do jogo, mas é um resultado imprevisível porque são duas grandes equipas.
Já Ljubinko Trulovic, ex-jogador de Porto e Benfica, alinha pelo entendimento de Inácio, com quem trabalhou nos Azuis e Brancos, ligeira vantagem para a equipa de Sérgio Conceição.
Duas equipas, excelente momento de forma, certeza que vai ser um jogo bastante interessante até o fim. Talvez Porto leva uma pequena vantagem, joga em casa, e quando joga em casa normalmente Porto é uma equipa muito forte e jogo talvez neste momento mais importante para Porto. Benfica também fez últimos anos também alguns jogos muito bons no Estádio das Antas e conseguiu até vencer, por isso acho que um jogo muito dividido, podemos dizer assim, mas talvez com pequena vantagem do Porto porque joga em casa.
Acima de tudo, Drulo, entrevistado por Nuno Matos, olha para o clássico como muito importante na corrida pelo título.
Correu muito melhor durante 2 anos que estive no Benfica, não conseguimos ganhar Porto, mas empatámos, lembro-me um jogo no Estádio de Luz, outro perdemos. Sempre jogo, sem dúvida, dois grandes clubes, dois grandes equipas. E como está a situação neste momento, por exemplo, 2 pontos, eu acho que a diferença, um jogo importantíssimo para em termos, em cima de tudo, em termos psicológicos para duas equipas. Quem vencer, claro que vai levar uma vantagem no futuro dos jogos e vai ter mais possibilidades de vencer, talvez, campeonato, porque este derby pode, na minha opinião, definir muita coisa. Não é decisivo, mas pode definir muita coisa em termos principalmente psicológicos.
Né? Drulovic sobre o Porto-Benfica, líder Futebol Clube do Porto com mais 3 pontos do que o... líder equipa do Benfica com mais 3 pontos do que o Futebol Clube do Porto. O clássico que já tem árbitro nomeado trata-se de João Pinheiro, o advogado da Associação de Futebol de Braga, é a escolha do Conselho de Arbitragem para o jogo que opõe o líder ao segundo classificado, separados por 3 pontos. João Pinheiro contará com Tiago Martins no VAR, Luís Godinho será o vídeo-árbitro assistente. Na preparação para o jogo de sexta-feira, Futebol Clube do Porto ainda sem Galeno, Pepe, João Mário e André Franco. Sérgio Conceição projeta o Porto-Benfica amanhã ao meio-dia no Olival, ao passo que Roger Schmidt fala no Seixal 1 hora antes, às 11 da manhã. O técnico germânico já poderá contar com Alexander Bá, mas ainda residem dúvidas quanto à disponibilidade física de David Neres. O Porto-Benfica arranca às 8:15 de sexta-feira, lutação esgotada no Dragão, relato de Fernando Eurico e Carlos Rui Abreu aqui na rádio. Na antecâmara do clássico, Mehdi Taremi limpou as principais distinções de setembro na Primeira Liga. Depois de ter sido eleito o melhor avançado, é também o jogador do mês. Com 3 golos e 2 assistências, o iraniano bateu a concorrência de Enzo Fernandes do Benfica e Fran Navarro do Gil Vicente. 230 adeptos ficaram impedidos de entrar em recintos desportivos desde o início de 2022 devido a mau comportamento. O número é revelado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Só no terceiro trimestre do ano foram 68 as interdições decretadas no nosso país. A maioria dos adeptos foi condenada por uso de pirotecnia e esses adeptos estão ligados a claques. Na Segunda Liga, prossegue a jornada 9 esta quarta-feira com vários pontos de interesse. Resultados finais desta tarde: Académico de Viseu 2, Leixões 2 e Porto B 0, Penafiel 0. Dragões B igualam o Vila Franquense no terceiro lugar, sendo que os ribatejanos jogam a esta hora na Madeira diante do Nacional, partida que principiou às 6 horas nesta altura com 38 minutos da primeira parte. Nacional 0, Vila Franquense 0. Finalmente, também hoje, às 8:30 da noite, teremos a recepção do Tondela à Oliveirense. Lá por fora, em Inglaterra, esta noite, destaque para o clássico Manchester United-Tottenham na Premier League, 8:15. Antes, às 7:30, o Liverpool recebe o West Ham depois da vitória por 1-0 sobre o campeão Manchester City. Nos Reds, começa a despontar o jovem português Fábio Carvalho, ele que, em entrevista à Eleven Sports, falou da relação com Darwin Núñez e também Luís Dias.
Já estou aqui em Inglaterra há quase 10 anos. Mas eu sou português, ao fim do dia, eu nasci em Portugal, sou português, nasci em Lisboa e gosto muito de Portugal. Mas também, não só para mim, mas para os jogadores que vêm de fora, é muito mais fácil conversar com eles e facilitar a vinda deles para cá. Tipo o Darren é muito chegado comigo, o Luís Dias também, porque eu posso ajudar eles, porque eles não falam muito bem inglês e ajudam-me a mim e ajudam eles, por isso é muito bom.
Fábio Carvalho despontou no Fulham ao serviço de Marco Silva e chegou a Anfield com perspectivas de ser uma aposta segura quanto ao futuro.
Eu acho que não é preciso muito para eu querer assinar pelo Liverpool. O Liverpool é um clube gigante, um dos melhores do mundo, se não o melhor. E eu sempre disse, e eu falei com o meu irmão e ele disse-me sempre, tipo, se queres ser o melhor, tens de estar a jogar com os melhores. E isso foi uma... uma das razões porque eu escolhi o Liverpool.
Fábio Carvalho, em entrevista à Eleven. Liga dos Campeões Feminina, o Benfica arranca hoje a participação na fase de grupos, defronta a partir das 8 da noite o Barcelona, finalista vencido da Champions 21-22, jogo na Catalunha, a partir das 8 da noite. Agora o futsal feminino, a seleção nacional vice-campeã europeia arranca amanhã a qualificação para o Euro 2023. Portugal começa por defrontar a Bielorrússia amanhã em Faf, às 8:30 da noite. A internacional Carolina Pedreira, do Sporting, considera que os embates particulares frente à Espanha permitiram aquilatar de erros a corrigir.
Não correram tão bem os jogos em termos de resultados, mas acima de tudo acho que foi bom para nós percebermos aquilo que não estamos tão bem e aquilo que estamos bem e que temos de continuar a trabalhar.
Para Carolina Pedreira, há um título que falta a esta seleção.
Toda a gente tem noção disso, nós queremos muito ser campeões da Europa e é para isso que nós estamos a trabalhar.
Depois da Bielorrússia, seguem-se no caminho de Portugal, a Eslovénia na sexta-feira e a Itália no domingo, dois jogos agendados para as 9 da noite, igualmente no Multiusos de Faf. Agora o hóquei em patins, segunda semana de preparação da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo, que terá lugar na Argentina. Equipa das Quinas concentrada no Luso, sob o comando do selecionador Renato Garrido.
As sensações são bastante positivas, há uma entrega muito grande de todos ao trabalho. Estamos preparados para as dificuldades que vão ser, com certeza, grandes. Temos adversários e um grupo bastante difícil, que já os conhecemos do último europeu, como é o caso da França, da Itália, e depois o último jogo com o Chile, onde realmente o índice de dificuldade será grande, mas isso obriga-nos também a estar preparados para uma entrada bastante forte no Campeonato do Mundo.
Em San Juan, na Argentina, Portugal defende o título mundial conquistado em 2019 em Barcelona. Primeiro objetivo primordial, passar em primeiro no Grupo A.
O objetivo é esse, para depois não nos cruzarmos com as equipas melhor posicionadas também do outro grupo e tudo vamos fazer, e esse é o nosso objetivo, encarar sempre jogo a jogo. O mais importante será com a França, e aqueles jogos iniciais são fundamentais para, se calhar, o resto dos jogos do campeonato, e estamos focados em começar bem, e o nosso objetivo principal neste momento é realmente conseguirmos atingir o primeiro lugar do nosso grupo.
E ultrapassada a primeira meta?
Voltar a conquistar o Campeonato do Mundo. Sabemos que é bastante difícil, há um grande favorito, que é a Argentina, a jogar em casa, e depois há os candidatos crónicos, que é Portugal, Espanha, Itália, e acho que hoje em dia a França, com uma palavra a dizer, uma finalista do europeu, com uma equipa com bastante qualidade, está no nosso grupo a ter muito em conta.
Portugal estreia-se na prova diante da vice-campeã europeia França no dia 7 de novembro, no dia seguinte defronta a Itália e no dia 9 o Chile a fechar a fase de grupos. Notas finais deste jornal. Handball, o Benfica, vencedor da Liga Europeia, estreou-se hoje da melhor forma no Mundial de Clubes em Dammam, na Arábia Saudita. As Águias defrontaram esta tarde o anfitrião Mudar. Resultado final bem expressivo: Benfica 39, Mudar 27 na estreia dos encarnados num Mundial de Clubes. Finalmente, no basquetebol, Taça da Europa. O Sporting joga a esta hora frente ao Kormend da Hungria, jogo em solo magiar, jogo que arrancou às 5 da tarde, segunda jornada do Grupo D. Nesta altura, já no último período, Kormend 87, Sporting 90.
José Pedro Pinto, ponto final no Jornal de Desporto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.